programa Tribuna Desportiva tem o patrocínio.
SNB, la société nouvelle de Balestière, vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Tribuna Desportiva. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 23 horas.
Muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição da Tribuna Desportiva, sempre às segundas-feiras na sua companhia, entre as 21 e as 23, obviamente quando não há relatos em simultâneo com a RDP Antena 1, estamos por cá em formato normal. Vamos estar consigo até muito perto das 23 horas, vamos falar muito de futebol. Na nossa companhia vai estar o Álvaro Magalhães, antigo internacional português, antigo jogador do Benfica. Vamos falar com ele sobre a Liga dos Campeões e também sobre o Campeonato Português. Temos em estúdio um dos nossos comentadores, também treinador de futebol, o Nuno Abrantes. Conteremos ter também connosco, ainda na primeira hora, lá mais para o final da primeira hora, o Fábio Pereira, um dos portugueses da equipa do Lusitanos de Samor. E depois, na segunda hora, teremos o jornalista francês, Boniface Mouton-Poudenzi, para nos falar do campeonato francês da Ligue 1 e, sobretudo, do Paris Saint-Germain. Ele é especialista e, sobretudo, um apaixonado pela equipa da capital francesa. Vamos para já então apresentar toda a gente. Olá, Armin, tudo bem?
Olá, Manuel, boa noite a todos.
Está tudo bem contigo?
Tudo bem.
Ótimo. Estás sério?
Porque estou sério.
Não sei.
Por causa daquela vitória de sábado.
Ah, exatamente. Grande vitória diante da vitória.
Boa. Esta está boa.
Isso foi redundância, mas pronto.
Exato.
Olá, Marco, tudo bem contigo? E tu? Estás contente também?
Sim, muito feliz, porque foi fim de semana de vitória para o Vianense, que venceu por 3-2 o Machico. Está no quarto lugar, 29 pontos, é só 4 pontos do Limianos, e de entrar na luta pela subida à Liga 3, do lado do Neves Futebol Clube, que está na segunda divisão distrital de Viana do Castelo. Foi um empate, 4 golos, frente aos Torrienses. Quinto lugar para o Neves, 43 pontos, a 6 do segundo lugar, que também dá acesso à subida à primeira divisão distrital. Então, acho que estão boas por enquanto.
Exatamente. E temos connosco o Nuno Abrantes, como já tínhamos dito. Olá, Nuno, boa noite.
Olá a todos, boa noite.
Está tudo bem contigo, Nuno?
Está tudo.
Já há muito tempo não nos víamos, não era?
Sim, só faz um bocadinho de tempo.
Está muito ocupado agora.
Exato. Não tenho nada para fazer, isso aí ocupa muito.
Sim. Nuno, está tudo bem? A tua equipa está de vento em popa, não é, o Porto?
Sim, por enquanto ainda somos líder.
É isso. Já vamos falar do Porto. Já sabem então que pode, se quiser enviar a mensagem para o WhatsApp, exatamente, o número de telefone é 0662109860. Se quiser colocar aqui uma questão ali ao Marco ou ao Nuno Brandes, pode fazê-lo. Ou se quiser mandar um beijinho ao Armindo Faria, por exemplo, também pode fazê-lo.
Porque eu me mandar um beijinho? Não, vem dar um beijinho.
Sim, mas se não puder, manda, já não é mau.
Que não faça como da outra vez aquela emissão. É tudo para mim.
Ah, sim. Que não faça como aquela emissão.
Mas podem fazer igual.
Já estou a ver aqui um coraçãozinho de uma. Não era para ti. Era
outra vez mensagem.
Isso pode ser perigoso.
Muito bem, mas pronto, quem quiser, 0662109860, quem quiser participar na nossa emissão, aqui está a primeira. Grande abraço a todos. Boa emissão do Carlos de Bove. Aqui fica.
Obrigado, Carlos.
Aqui fica a primeira mensagem. Bom, vamos lá então avançar para a emissão da Tribuna Desportiva. Daqui a pouco vamos ter o Álvaro Magalhães para falar um bocadinho da Liga Portuguesa de Futebol e, nomeadamente, também da Liga dos Campeões com o Benfica em Madrid para disputar esse embate da segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final. A notícia do dia foi o facto da UEFA ter suspendido preventivamente o jogador do Benfica, o Gianluca Prestiani, que foi então suspenso preventivamente pela UEFA no âmbito do inquérito disciplinar que está a decorrer por causa daquela história do soi-disant, como diria o francês, macaco.
Mono.
Do mono, não é? Aquilo como ele disse, que quer dizer macaco
em português, quer dizer, em mono, em espanhol.
Exato. Vamos lá então, falar só um bocadinho disso. Eu por acaso ouvi umas declarações do Pep Guardiola, até gostei muito da resposta dele. é uma resposta sebejamente conhecida, ela está um bocado espalhada por todas as redes sociais. Quem não viu pode procurar a bola no Facebook ou nas outras redes e podem ver a resposta precisamente do Pep Guardiola. Marco, e tu, a tua resposta em relação a esta situação? Quer dizer, não há nenhuma resposta.
Faz cuidado o que é que diz.
É muito interessante ver que a UEFA, quase todos os casos desse teor, leva mais de um mês a tomar uma decisão. Mas qual é o Real Madrid? Em menos de uma semana é interessante haver uma suspensão preventiva.
Pois.
Acho isso muito curioso quando é o Real Madrid, e muitas vezes diz-se que o Real Madrid em qualquer competição é favorecido, e é o caso. E é o caso, quando a justiça consegue ir, e nem é a justiça, é a UEFA, é muito diferente da justiça. Quando a justiça ou a UEFA vai mais depressa do que o costume, mas não é um bocadinho, é um bocadão, quando a maior parte dos casos são resolvidos em um mês ou até dois meses depois dos acontecimentos, em quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, seis dias.
Sabe contar com os dedos.
Em seis dias tomou uma decisão preventiva. Será que é uma decisão...
Mas era também para proteger o jogador, ou nem por isso?
Mas nesse caso, melhor assim, no melhor que ele
proteger o
joga.
Jogador, ele vai a Madrid. Ele vai a Madrid com o Benfica, com a comitiva.
Não, então, nesse caso já não vai.
Vai. Está confirmado que ele vai. Não vai jogar.
Mas
vai estar nas bancadas, vai estar com a comitiva.
O efeito é o mesmo.
Exato.
O efeito é o mesmo.
O Nuno tem razão. Quer dizer, os adeptos... Os adeptos madrilenos vão andar à caça às bruxas para encontrar-nos tal Prestiani. Então não vai resolver nada. Se a UEFA quis resolver alguma coisa ou tirá-lo do campo, vai estar nas tribunas, vai estar num camarote qualquer, ele não vai estar no hotel à espera da equipa. Ele vai com a equipa ao estádio.
Não, não, a equipa, a própria comunicação social oficial do clube, divulgou que o Prestiani vai acompanhar a comitiva.
Então para que é que serve? Serve retirar um jogador do campo.
Mas se calhar se eu tivesse nos órgãos sociais do Benfica ou na equipa técnica, fazia exatamente a mesma coisa.
E se calhar nem ia jogar.
E se calhar talvez nem jogaria, com a pressão não, também que está em cima dele, com o que disse ou não disse.
Pois.
Mas para mim isso é interessante. Primeiro ponto, é interessante a UEFA reagir tão rapidamente. Porquê? Porque foi um barulho enorme no mundo. Claro. O que se passou. O que se passou, deixa ver o que é que se passou. Porque foi o segundo, eu disse que ele disse.
Exatamente.
Ah, isso é muito bom. Eu adoro também já o ele disse que ele disse que eu disse que eu disse. Mas que coisas boas não saíram da boca de Prestiani, isso tenho a certeza. Tenho a certeza. Agora, se foi aquilo que estão a incriminá-lo, isso já não sei. As duas únicas pessoas que se vê nas imagens que estão perto de Prestiani é Camavinga e Vinícius. Camavinga nunca falou, nunca se exprimiu até agora.
Mbappé a 4 metros ouviu tudo.
Mas o Mbappé que esteve mais longe conseguiu ver 5 vezes. O que é interessante é que não foi a primeira que eles foram se queixar, não foi a segunda, não foi a terceira, não foi a quarta, não foi a quinta. E segundo muitos especialistas, naquela fracção de segundos, não foi aí que ele disse 5 vezes. Quer dizer que ele foi 5 vezes ao longo do tempo. E só a partir daí é que eles foram queixar o árbitro. A minha posição é simples. Eu, para mim, o Vinícius ouviu alguma coisa. Cuidado, 70 mil espectadores. O barulho que estava com uma camisola à frente, ouviu alguma coisa. Agora se ouviu isso, eu lembro de ir com o Armindo ao estádio e ele de vez em quando falava para mim, estamos como aqui, a 50 centímetros, não conseguia ouvir. Com o barulho todo num estádio, eu para mim ele ouviu alguma coisa, se foi isso, não sei, não meto a minha mão a cortar, como se diz em francês, mas para a mamãe a coupé para um argentino, porque sabemos muito bem como é entre argentinos e brasileiros. Agora, eu gosto da justiça e continuo a acreditar que num sistema como o nosso, num sistema democrático, se não acreditas mais na justiça, acabou-se. O sistema acaba. Se acabas por já não confiar na justiça, acaba. E a justiça é factos e provas. Ali tem uma camisola à frente. Disse ou não disse? Agora há duas pessoas que dizem que disse. O resto diz que não disse. O Tchouaméni veio dizer que ele tinha dito outra coisa, que não era racismo, mas que era homofóbico.
Pode ser o nome que ele disse?
Não, não pode dizer nada.
Não pode dizer, não.
Ele disse que
era maricão.
Não, isso
tu és um maricão.
É complicado, tu tens ali uma conjetura de vários fatores que alimenta aquilo tudo. Primeiro, as pessoas esquecem-se do que aconteceu uma semana antes, quando o Benfica ganha 4-2 e tem duas expulsões para o Real Madrid. Se as pessoas estiverem atentas, o Prestiani, com a atitude que tem, desde pronto, é o carácter dele, que é um argentino, opa, é um miúdo novo ainda.
Sim,
Por acaso, gostava de ouvir como tu já foste treinador de jovens jogadores.
Ele certamente já ouviu isto todos os fins de semana, porque isto acontece assim, todos os fins de semana, mas ninguém vem dar a cara. Agora, como são pessoas famosas, isso a mim é que me gasta um bocadinho.
Exatamente.
Quando são pessoas famosas, toda a gente fala, mas no fim de semana tu vais a qualquer jogo, que seja de menos 15, menos 12, até veteranos, há insultos homofóbicos, racistas e das mães, porque
eu vou dizer
também outro teor que é interessante é que pode-se insultar as mães de todos os nomes. Exatamente. Que isso não leva a castigo.
Eu vou revelar aqui certas coisas que, pronto, quem está no mundo do futebol e quem é treinador, quando passa os seus cursos e as suas etapas de aprendizagem, há certas técnicas que os próprios treinadores desenvolvem para se abstraírem do público, para se abstraírem de todos os tipos de comentários. Agora, a verdadeira questão é...
Pois, porque tu também já deves ter tido uns nomes engraçados, tu.
Toda a gente tem. Então, quer dizer, quem pisa um Real Madrid, mas isso faz parte.
Faz parte.
E principalmente quando tu estás a ganhar, é?
Pois, mas é isso, faz parte, se calhar, essa banalização que a da UEFA quer acabar, não sei.
Não, mas é assim, depois isto toma casos de, pronto, proporções completamente distintas, porque o Marco diz, são pessoas famosas, há uma transmissão em direto, desculpe, quer dizer, é o Real Madrid, e depois há também uma coincidência que eu não vou estar aqui a julgar ninguém, não é? Porque a própria UEFA, eu fico surpreendido como é que conseguem ter uma suspensão temporária de um jogador e não de dois.
E de um jogo,
que é precisamente o jogo, pronto, crucial, que pode ser um jogo decisivo, porque um zero não é nada, não está nada decidido ainda. Porque o Real não é aquele Real da 2-0.
Perdeu com o Sassuna agora, não foi? 2-1.
2-1 ou 2-0. 2-1. Nem seguiu os jogos todos. Agora é assim, pronto, para continuar o meu raciocínio. Ele cometeu uma infantilidade que foi pegar na camisola e esconder a boca. Porque agora toda a gente faz isso, estão indicações, a gente mete a mãozinha na boca para não se perceber as indicações.
Isso também, as crianças fazerem isso agora na escola, que eu vi, também é uma vergonha. Também os pais, de vez em quando, também não tinham ter a inteligência de
agora,
explicar isso.
Agora lá está, quem esteve atento às palavras do Guardiola, ele falou, tocou num assunto que é social.
O racismo
começa
não é
nas escolas, começa nas casas e... Prontos, na família, nos pais, na educação, é um problema social. E agora, no futebol, quer dizer, é uma montra, serve para tudo e mais alguma coisa. E assim, suspende-se um jogador temporariamente um jogo, e porquê é que não se suspende todos os intervenientes? Porquê é que não se dá o benefício da dúvida? Como é que eles conseguem colocar uma suspensão num jogador,
pois é,
como tu disseste, ou diz que disse?
Exato.
Como é que acontece sempre com o mesmo jogador? Sempre com o Vinícius.
Se pediam os dois, há dúvidas, bom, os dois. Ficam os dois fora.
Então, se querem realmente averiguar as coisas como devem ser...
Eu acho que o Vinícius também devia ser suspenso.
É porque em 10 casos de racismo, 8 são sobre o Vinícius. 8.
Desde que ele chegou à Espanha e desde que chegou à Europa, já são mais de 20. Agora, para dar mesmo assim um... porque eu não estou contra o Vinícius.
Ah, que ninguém está contra o Vinícius.
Bem
está.
Pelo contrário, eu acho que ele tem uma forma de provocar que faz com que os adeptos que são mais simplistas, que talvez têm menos inteligência, menos educação, vão para um insulto racista em vez de ir para um insulto, traspas, básico, que se pode. Porque
filho
no futebol,
da,
exato, porque no futebol há os insultos que se podem e os insultos que não se podem. Mas nós já sabemos que ele vai provocar.
A esposa, tudo.
Exato, já sabemos que ele vai provocar. Pronto, então se os adeptos querem, e também vi atirarem garrafas para cima do Vinícius. Também quem fez isso também devia ser suspenso.
E
há crianças de 14 ou 15 anos que foram filmadas a fazer aí sim imagens a imitarem macaco. Isso também para mim deviam ser suspensos. E não é por terem 15 anos, deviam ser suspensos à vida. Porque eu sou alguém que para mim também devia se parar com isso tudo nos estádios. Não estás a ver separar com isso, mas é difícil.
É complicado. O espetáculo é complicado.
Porquê? Porque é emoção. Porque é emoção, sim. Porque as pessoas enervam-se e irritam-se rapidamente.
Mas pronto, vocês acham que, sinceramente, o festejo foi uma coisa do outro mundo? Então não se pode dançar numa bandeirola?
O problema
eu
é que
já vi festejos bem piores.
Eu sei, mas quando tu vês bem o festejo, é mais uma cena, e posso dizer a palavra, é mais uma cena de sexo contra a bandeirola. Então... Depois de marcar um golo, fazer isso, eu acho que a mensagem é clara.
Exato.
Mas os adeptos também têm que se controlar. Eu quando vi a imagem do Vinícius a fazer isso, disse, epá, ó, pronto, lá está ele a fazer a dança dele e a querer...
A ginga-ginga, sim.
Eu vou-o insultar, porque ele marcou um golo. Não me importo, enquanto português, eu não me importo que ele tenha marcado um golo. Eu só queria ver, o Benfica reagir.
Não, mas sabes que...
E o Benfica reagiu, depois desse episódio, o Benfica apagou-se completamente. Num Real que não mostrou nada. Quando o Mourinho pede jogadores de 3 dígitos, para quê? Os dos 3 dígitos estão do lado do Real Madrid, não fizeram nada frente ao Benfica. Na primeira parte, o Benfica tem 2 ou 3 ocasiões soberanas de abrir o marcador. Não fez. E depois desse episódio, então ali, é que o jogo acabou. E para mim, o Mourinho mesmo assim devia ter retirado diretamente o Bresciani. Não de castigo, mas porque ele já não estava com a cabeça para jogar.
Já não podia render, se não estava concentrado no que fazia. Agora, e com isto tudo, nós falamos de tudo menos do jogo. E até do golo que ele fez, que é um golo...
É um grande golo.
É um golo fantástico. Falamos de tudo menos do golo, menos do jogo.
Mas foi por isso também que aconteceu essa cena aqui no meu conto.
Sim.
Tudo é mais para embralhar as pessoas, para, como diz o Marco, não se jogou futebol depois disso. É verdade que o Rafa não se viu, o Cristiano não se viu, e de costume são os dois jogadores que levam o Benfica para a frente. Houve muitos falhanços, mas será que não seria quase a propósito que o Real fez isso?
Não, eles estavam com o orgulho ferido. Sabe perfeitamente que perder 4-2 em Lisboa, ainda por cima com o golo da qualificação ser feito por um guarda-redes, se queres uma humilhação, não é todos os dias que você vê um guarda-redes ir lá acima e fazer um golo de qualificação.
Deve-se contar pelos dedos os golos de guarda-redes
para ganhar um golo de
Real. E sabendo que foi a primeira vez na história que o Real venceu o Benfica em Lisboa.
Exatamente, nunca tinha acontecido.
Até agora. O Real nunca tinha vencido o Benfica em Portugal. Só tinha vencido uma vez em casa, 2 bolas uma. Também não se encontraram 100 vezes estas duas equipas, só tinha sido 3-4 vezes. E outro caso que foi arquivado pela UEFA, o Fede Valverde, que é um excelente jogador. Mas mesmo assim, dá um braço na cara do
Dalla.
Eu não estou a dizer que seja a mesma coisa, mas não, aí devia haver mesmo assim uma certa sanção. Foi um verdadeiro murro na cara.
Mesmo para o jogo de quarta-feira, o Camavinga não jogava. Ficava suspenso. Eles podiam acabar com 9 jogadores.
E, sim, lembramos porque é que o José Mourinho foi expulso. Porque o Vinícius faz um taco por trás.
Não, devia por trás.
Foi por trás.
Aí era amarelo.
Mas como era o segundo,
exatamente,
era expulso. Quer dizer que o Benfica vai ficar sem Mourinho no banco, porque o árbitro perdoou. E o árbitro, que nacionalidade era o árbitro?
Era espanhol.
Era francês. Estranhamente, durante quase todo o jogo, houve pressão do Mbappé em cima do Le Texier. E só aos 88 minutos é que deu um cartão amarelo ao Mbappé.
3 jogadores franceses.
E sobretudo Tchouaméni e Camavinga não podiam ver um outro amarelo, senão eram suspensos.
Proteção do Real Madrid? Não.
Não, fala assim, estou a ouvir, faz que não.
Mas, novamente, eu continuo a dizer, estes casos de racismo, quando são comprovados, a sanção devia ser muito maior.
Mais que 10 jogos.
Porque 10 jogos para um jogador? 10 jogos.
Para um miúdo como ele já é muito. 10 jogos.
Sim, mas eu acho que também têm que ser educados. Os jogadores também têm que começar a ser educados. Vou dar um exemplo que ainda por cima era provado. O Enzo Fernandes, com a seleção argentina, quando se põe a cantar aquela canção sobre a seleção francesa e sobre o facto de só haver, segundo essa canção, africanos na seleção francesa, isso foi comprovado, havia um áudio e os jogadores e até os próprios colegas de equipa do Chelsea não falaram com ele durante um tempo. Qual é que foi a sanção? Durante 2 ou 3 jogos tiraram-lhe a braçadeira. Uau, que sanção para o Enzo Fernandes. E estava comprovado porque tinha um áudio.
Vamos avançar, vamos falar do jogo precisamente de quarta-feira, já na próxima quarta-feira. É possível ou não este Benfica ganhar, mesmo com estas coisas todas? Eu acho que é muito difícil o Benfica ganhar.
Difícil.
Um jogo de futebol tudo pode acontecer, mas...
Exatamente, é velha máxima, tudo pode acontecer. E já, o Real já perdeu uma vez, pode perder 2, não é? Se bem que este ano, salvo erro da minha parte, eles só perderam 2 jogos em casa, penso que foi isso, e têm essas 6 derrotas fora. Portanto, eu acho que será difícil, mas não é impossível. Eu penso que não será impossível e pronto, eu penso que ele vai preparar a equipa de forma a reduzir os espaços, porque o Real...
Duas linhas bem
fechadas. Exatamente, duas linhas e bem fechadas, pois eles têm sempre o Mbappé e o Vinícius que podem desbloquear o jogo numa ação individual, que foi isso que aconteceu na Luz. Mas eu penso que o Benfica que a eliminatória ainda não está perdida. 1-0 não é nada impossível.
Eu acho sinceramente que até...
Depende dos 45 minutos.
O facto do Cristiano não jogar até, para mim, é uma boa coisa para o Benfica. Eu acho que o Cristiano, neste momento, é um jogador que nunca tem rendido assim o que deveria. É remates atrás de remates e todos por cima da baliza. Também não vejo muito interesse nesse jogador até agora.
É um facto desequilibrador, mas para chegar ali no último terço...
Exato. Não... Mas para mim é uma vantagem, porque é jogar com o Pablo Idiza 9... Na esquerda, Sheldrup, na direita, Rafa Silva, e para mim, a melhor posição, Sudakova 10. E aí, essa equipa tem pés para conseguir. Tem o Orsnes atrás, mais Barreiro.
E ele vai meter o Sudakova 10, tu pensas?
Ele já jogou várias vezes a 10. É verdade que no jogo precedente caiu outra vez para o lado esquerdo, e isso, para mim, o Sudakova é melhor a 10. Mas nesse sistema assim, até no fundo, tem-se jogadores com mais experiência do que o próprio Prestiani, e o Rafa Silva está, para mim, a crescer. Com o facto de jogar, ele não estava a jogar há vários meses, pode ser interessante, pode ser desequilibrador, justamente. E o Real fica sem a Wistens, que está lesionado. Mas não houve uma notícia hoje a dizer que o Wistens acabou por eliminar uma mensagem nas redes sociais dele porque alegadamente racismo em relação aos chineses?
Os chineses, sim.
O que é que disse o Real sobre isso?
Não sei.
Só pediu desculpas à comunidade chinesa. Muito interessante.
Mas o Real, não vais, foi o jogador que pediu desculpas. Foi o jogador que próprio pediu desculpas.
E também o Real fez um comunicado.
Isso, quer dizer que isto está confirmado, neste caso.
Ah, nesse caso foi confirmado. Ele teve alguma suspensão? Não?
Não sei. Mas isso é no campeonato espanhol, já é diferente. Diferente não, mas já não, acho que não tem muito a ver com jogos da UEFA.
É, exato. A UEFA aí já não intervém, é verdade. não dá para estar dentro.
Estou a ver que estás com o UEFA no teu coração. Tu.
Neste momento, como eu te disse, e volto a repetir, eu não defendo nem vou defender Prestiani. Eu não defendo esse jogador, eu só defendo a verdade. E estou, obviamente, como toda a gente aqui presente, contra o racismo, já que volto a dizer, cada pessoa que faz esse tipo de alegações racistas, público, deve ser suspenso a vida. A vida, nunca mais entrar num estádio.
O público ou o jogador?
O público.
E o jogador?
O jogador. Bem, eu acho que 10 jogos não é o suficiente. Eu, para mim, devia ficar fora de toda a temporada.
E o problema é que o Cristiano, no campeonato português, tem tido muitos casos desses. Não desses, mas casos contra ele.
Bem, infelizmente, isso é uma coisa que nunca vai acabar.
Levou um estalinho no ombro, começa a gemer da cara, tudo isso.
Ah, estás a falar de simulações.
São casos. Ele não joga futebol, joga futebol sim, mas ao mesmo tempo também provoca muito. É um dos jogadores que provoca. E lá está, como falámos um bocado, tocámos um pequeno assunto, é que ali havia dois argentinos e um brasileiro. Quando ele se pegou, o Otamendi também se pegou um bocado com o Vinícius.
Ele só lhe mostrou...
Manuel, só lhe mostrou... baixou as calças, foi?
Não, faltou a camisola.
Só lhe mostrou, foi para pensar que... Faltou a camisola, por isso, aquela rivalidade que há entre os espanhóis... Os brasileiros e os argentinos.
Aliás, nessas imagens, o Vinícius não tem a mão à frente da boca para falar o Otamendi. O que é que ele terá dito?
Exatamente.
O disse que disse.
Mas eu acho que eles estavam a rir-se. Acho que eles estavam a rir-se os dois nessa.
Nós estávamos a picar. Tu já viste um argentino amigo com um brasileiro? No futebol, não sei se há muitos. Sinceramente.
Bom, vamos em frente, falar de futebol.
Acho que qualquer dia a UEFA vai dar cartão amarelo só por o simples facto de me tapar a boca, mas não.
Eu estou a pensar nisso.
Opa, então.
Estou a pensar no
futebol.
Também, Nuno, sinceramente, porquê que os jogadores tapam a boca?
Não sei qual é a lógica, eu nunca fiz isso.
A lógica é para não ter a leitura labial.
Agora,
de dizer as neiras.
Agora estou a dizer uma estupidez. Agora, nunca fiz isso, também nunca cheguei a uma rival também.
O que a pessoa diz.
Opa, então. Enfim.
Ok.
Não é fácil falar sobre isso.
Não, mas é verdade que é um tema, é um assunto apaixonante, digamos assim, e que estaríamos aqui muito mais tempo a falar disso. Mas eu gostava de ouvir sobre nas quatro linhas, já falaram do jogo dentro das quatro linhas da quarta-feira, não é?
Sim, já que abordamos um bocadinho. Eu penso que nada está perdido. Será difícil, obviamente que será difícil. Mas penso que se ele estruturar bem a equipa, como o Marco estava a falar, fazer ali um triângulo e colocar o Rafa Silva numa ala, transformando-se em meio interior para dar ali um pouco de equilíbrio e tirando o poderio do corredor central do Real Madrid, começa desde já a secar um bocadinho as transições no Mbappé e no Vinícius.
Sim.
pode ser que o plano passe por aí. E se conseguir retardar o golo do Real e num, epá, quem sabe, numa bola parada, numa situação de contra-ataque, numa pequena, como é que é, num central falho, conseguir ter a felicidade de abrir o marcador, então aí quero ver o Bernabéu incendiado.
Porque o Thibaut Courtois na primeira mão foi excepcional. Sobre muitas intervenções, o Courtois foi incrível. Se ele volta a ter uma exibição assim...
Que é o relato do auge no princípio, não é?
Exato, eu não vejo como é que se voltar a jogar assim, o Benfica não tem hipótese. Quando se tem um guarda-redes assim, e bem se diz que uma equipa, uma grande equipa, começa pela baliza. E quando se tem um guarda-redes assim, incrível...
Sim, é verdade, a equipa tem que estar estruturada de trás para a frente. E dando um exemplo, pronto, virando um bocadinho a página, o Porto neste momento não encanta, mas é eficaz. Tens um treinador que tem uma equipa à imagem da ideia de jogo dele. Não deslumbra, pressiona, tem intensidade, defensivamente não dá muito espaço. E eu, pronto, penso que nós, como nós, treinadores, quem trabalha... Não, estou a falar do clube. O treinador, penso, quando se nota mais a mão do treinador...
Já sabes do Porto, pá.
Eu sei.
Ninguém sabe.
Não sou nada, pá.
É do Porto, mas veste vermelho.
Mas penso que o treinador, onde se nota mais o trabalho visível dele, que é na estrutura defensiva, nas rotinas que são criadas, eu quase que me arrisco a dizer, em tom de brincadeira, que a parte ofensiva, claro, vais mecanizá-las. Tens ações que consegues mecanizar ofensivas. Mas a criatividade do jogador, se ele não a tem, não és tu que lhe vais dar. Portanto, o trabalho do treinador, tu vês, é a nível tático, a estratégia defensiva, as rotinas criadas, daí tu vês o Porto do Farioli, é o exemplo disso.
Estás a falar do Porto, pensei que estás a falar do Mourinho, do Benfica.
Do Mourinho? Não, do Mourinho, que é assim, o que eu tenho a dizer do Mourinho neste momento, que ele...
Não, porque estás a falar do Benfica, não do Porto, por enquanto.
Não, ele foi conhecido durante muitos anos pelo mastermind dos jogos mentais, e penso que neste momento ele, é a minha opinião, está a cometer um erro de não comparecer na conferência de imprensa. Ele é líder da equipa técnica.
Antes do jogo, 24 horas antes do jogo.
Espera, mas ele como castigado, ele tem que se apresentar também?
Pode
ser castigado.
Não, é impeditivo. Mas para o campeonato ele já não se apresenta 24 horas antes.
Mas já não é a primeira vez que ele faz isso.
Não, já várias vezes agora.
Penso que no Real Madrid, acho que neste momento que o líder que é líder tem que estar perdido.
Mas é como está castigado. Será que ele pode apresentar...
Não vou dizer mais neira, não sei se é impeditivo.
Não, quando estás castigado podes fazer a conferência de imprensa.
Eu penso que sim.
Dando visão
não
podes fazer.
Não podes ir para o flash.
Assim, acho que é para o flash. Acho que não podes ir para o flash.
O que é uma estupidez.
Não podes ir para o flash, não podes ter comunicação. Não podes ter comunicação durante o jogo, mas isso hoje em dia é impossível impedir isso. Há tanta tecnologia, tanto recurso, tanta forma de comunicar, que há certas equipas que têm um observador no estádio e comunicam em tempo real, como se fosse um xadrez, um jogo de damas.
Sim, mas é um bocado estranho como é que ele não fala, não pode falar depois e vai falar antes disso. Ou era assim...
Porque antes não é no jogo. Não é considerado o momento do jogo.
É uma divisão ao jogo.
É uma divisão ao jogo. Por isso, daí eu estar a dizer que ele, apesar de estar suspenso, pronto, foi expulso no jogo em Lisboa, penso que derivado a estas situações todas, está bem que é estratégico, até eu consigo compreender, protege um bocadinho, porque as perguntas vão ser todas de vários assuntos, menos se calhar do jogo.
Ah, sim, como já aconteceu e, depois do jogo,
aconteceu, mas é simples. Ele como líder, eu penso que se calhar no lugar dele fazia exatamente isso.
E depois, estava lá. Mas já que há alguém que tem que estar lá para responder, então.
Será o adjunto?
Não é Mourinho, é o adjunto. É o adjunto, também terá o mesmo tipo de perguntas. Não sei quem é que vai estar, se é o Trailhão.
É o Trailhão que vai estar. É o comunicado já, e é ele que vai assumir a conferência de imprensa. Salve.
Não, porque é obrigatório.
Penso no sonho, exatamente. Agora penso que as respostas vão ser padrão. É um assunto do qual eu não quero abordar. Estou aqui a falar do jogo,
mas final. Baratar o diretor de imprensa, ele vai...
Sim, vai filtrar. Pronto, vamos dizer isso assim. Vai filtrar um pouco.
Bom, não temos, ainda não temos o Álvaro Magalhães, contaríamos tê-lo dentro de alguns instantes, esperemos tê-lo na nossa emissão daqui para falar, continuar a falar do Benfica, justamente para entroncar naquilo que estamos a falar.
Vamos falar do campeonato?
Vamos falar do campeonato, sim.
Porque assim eu respondo um bocadinho ao Nuno sobre o Porto.
Opa!
O Porto venceu 1-0, está a jogar o QB, o quanto basta. Até quando? Se consegue o quanto basta.
É.
Eu sei que há um treinador que conseguiu o quanto basta durante uma temporada inteira, que se chama Giovanni. Trapattoni, que conseguiu quase todos os jogos vencer 1-0 e trouxe.
Não me lembro do Tomi Slavivic, que também foi campeão a ganhar por 1-0 e no final da temporada não renovou com o Porto.
Eu só sei é que eu não sou treinador, mas há algumas coisas na composição de equipa, muitas vezes do Fariola, que a mim me espantam. O Martim Fernandes, a lateral esquerdo, onde me explicar essa, porque ele não convence.
Não
na
explicar.
Direita. Ele ainda consegue ser bom jogador, na esquerda.
Não consigo explicar.
Há aqueles que conseguem jogar na direita e na esquerda.
Sim.
Mas o Alberto Costa, por exemplo, consegue fazer direita e esquerda. O Francisco Moura, o antigo do Braga, só é esquerdo. Mas o Martim Fernandes também só é direito. Ele de vez em quando coloca o Martim Fernandes no lado esquerdo, não percebe muito bem esse tipo de estratégia.
Isso já foi há muito tempo, tem sido nos últimos dois jogos foi Zaidu.
Foi no... há dois jogos. É, que ele
nos
colocou,
últimos dois jogos foi Zaidu.
E depois tens o Zaidu. Qual será o melhor Zaidu ou Francisco Moura? Eu tinha uma preferência para o Francisco Moura, mas desde o penalti frente ao Sporting. Aí foi aí que o Martim Fernandes jogou à esquerda, foi frente ao Sporting. Parece que não está muito, muito satisfeito com o Francisco Moura. Esta equipa está assim naquele limite. E ontem foi outra vez em casa frente ao Rio Ave. O Rio Ave mostrou assim, muitas boas coisas.
O resultado é que manda, foi 1-0. Mas pronto, as ocasiões foram criadas.
Mas o problema não é esse, o problema é que em 4 jogos só tem marcado um golo.
Opa, isso continua. Imagina que continua a ganhar
até o fim, exato.
Os 10 jogos,
se
ganhar jogos sempre, falta é por 1-0.
Sim, mas perdeu, marcou um golo contra o Casa Pia. Sim, mas contra o Casa Pia, marcar um golo, mas perderam um jogo e mandar com um Sporting um golo. Um 0 contra o Nacional, sim. E 1-0 ontem. Por isso quer dizer, também posso dizer que será que faz falta o Samuel a esta equipa?
Epá, isso varia da opinião para a opinião. O Samu, para já, é o atacante que tem mais rotinas naquela equipa. É o atacante com mais rotinas.
Não? E mais golos.
Agora, se me disseres assim, e mais golos, exatamente. Se me disseres assim, dos três grandes, tu tens o Soares, tens o Pabrides e tens o Samu. Tens três atacantes completamente diferentes. Estás a ver?
Eu, pessoalmente, prefiro o Samu.
Porquê?
Porque eu acho que ele tem muita mais uma panóplia muito maior.
Sim, tecnicamente, em termos de apoio,
profundidade, jogar de costas,
físico.
E físico.
Não, o Soares
o Pavlidis, tecnicamente, para mim, o Pavlidis, tecnicamente, não é grande jogador. Frente ao Luís Soares. O Luís Soares não sabe jogar de costas para a baliza e não pega muita profundidade. E físico, vê-se frente ao Bednarek, que é o Kivior. Sim, conseguiram ali, entre aspas, matar tudo o que era ofensivas. Para mim o Samu é o melhor. O ano passado marcou muitos golos.
Até que o Samu é daqueles... eu descrevo de uma barbaridade, mas hoje em dia a posição 9 cada vez está a ser mais difícil de existir. O 9, o verdadeiro 9, o atacante, o 9, tu tens quantos? Quantos atacantes na posição 9 é que existem nos campeonatos europeus? Não há muitos.
No Real tens o Gonçalo Garcia, que não joga 9, é o Mbappé que joga 9, mas que está sempre a descair.
No PSG tens o Gonçalo,
que nunca joga.
Tens o Lewandowski, tens o Harry Kane, não é? Tens o Samu.
O Haaland.
Tens o Haaland, pronto, são grandes pontos de lança. Mas tens 5, 6. Sim, mas tens 5, 6. Não tens muitos. Não tens muito. Cada vez mais. Mas
tens 10.
Não! O Porto contratou um por 9.
Quem? O Fofana?
Não, o Luke de Jong.
De Jong. Sim.
Mas o Luke de Jong é um por 9. É mesmo um por 9 diário.
Já lesionou-se.
Está lesionado?
Sim, está lesionado. Para até o fim da temporada. E o Samu também. Já faz dois dos pontas de lança.
E o Samu também está até o final.
E em relação às adaptações que tu estavas a tocar nesse assunto, é assim, também neste momento está a passar um quadro clínico, deve ter 5 ou 6 jogadores ali no departamento clínico, é uma coisa maluca.
Este mas do lado esquerdo não.
Pois, do lado esquerdo não.
Não sei porque ele tem ali algum problema, parece-me que é mais na cabeça dele que é um problema, porque as opções têm-las.
As do lado esquerdo. Têm-las. Agora como treinador é assim, ele está a gerir, está a ganhar... Tem razão.
Está a ganhar, mas está a começar a jogar muito mal.
Até o Borja Sainz jogou lateral esquerdo. No momento quando ele jogava com 3 centrais.
Eu baixo um bocado.
Exato, baixava um bocadinho nas linhas.
Sim, mas isso até pode ser para arrastar o lateral e ter um bocadinho mais profundidade, pode ser estratégico. Isso não é que o Borja Sainz seja um lateral esquerdo de raiz, não é isso? Muitas das vezes tu podes jogar em 3-5-2 e tu puxas os teus dois alas na tentativa de arrastar os defesas contigo, se eles forem um bocadinho, vai desculpa o diálogo, um bocadinho patinhos, e vai atrás do atacante e deixas-te ali 10, 15 metros, pode ser estratégico.
Mas sabes quem é que me impressiona este ano? É o Alan Varela. Não sou muito apreciador do estilo dele, mas para mim é uma das peças angulares completamente deste meio-campo do Porto.
Tem falhado menos, tem acertado mais no passe.
Acho que já nos outros anos, acho que também tem
este ano ganhou.
Porque a equipa passou a bola, está mais sólida.
Não sei se é as defesas centrais que ele tinha, que ontem já foi completamente diferente. Os defesas centrais da equipa, da Polónia, já está mais segura que os outros anos atrás.
Sim, não tem nada a ver. Ontem ele jogou com o Pablo Rosário. Houve ali um momento que o público teve que assobiar um bocadinho para ver se o gajo acordava.
Mas este não é central.
Ele para o jogo correu o Abso, tinha um central de raiz.
Não tinha mais ninguém.
Tens que encontrar uma solução.
Bom, o Pablo Rosário jogou à direita, à esquerda, médio centro, que é a posição de raiz dele.
Mas depois jogou
defesa central. Ele no Porto também jogou como no início, já jogou todas as posições. Só não jogou a 9.
Agora a questão que eu colocava é assim: se não metes o Pablo Rosário, vais puxar o Varela para a central? Um exemplo.
Tens na equipa, não tens nenhum jogador que possa subir?
Não sei. Isso, aí lá está, podias ter um trabalho.
Onde é que está o Zé Pedro?
O Zé Pedro foi emprestado.
O defesa central.
Não sei se está no plantel.
Não,
mas é uma boa pergunta. Então, são oportunidades para dar oportunidades de fazer o trabalho de formação.
E dizem que o Farioli é aposta nos jovens. Eu, por enquanto, não estou a ver onde é que vão.
São jovens. Então, o Podolski tem 17 anos ou 18 anos.
Mas bem, isto não é da formação do Porto.
Não, mas estou a falar dos jovens. O Oscar, a gente esquece, ele também tem 17 ou 18 anos.
O Moura também.
Tens ali uma equipa com...
Olha, tens aqui...
A média de idade, é que é 21 anos?
Gabriel Brás, 21 anos, defesa central, natural da Póvoa de Varzim.
Que está no Porto B.
Está no Porto B. 19 jogos, um golo com o Porto B. Não jogou, mas estava aparentemente no banco frente ao Rio Ave, quer dizer que era uma solução. E também tens o Dominique Prepic.
Oh, Marco, mas é assim.
Mas o Dominique Prepic foi contratado este ano para o Porto. Ele já jogou 11 jogos. Assim, e é central.
Está a jogar na equipa B.
Não. Está a jogar na equipa principal. 11 jogos com a equipa principal, Dominique Prepic. E não jogou frente ao Nacional, então ele tinha opções para defesa central. É um defesa central internacional croata.
Assim.
E não jogou. Quer dizer, se ele passa atrás do Pablo Rosário, já pode fazer as malas e ir embora.
Ainda bem que não estou na pele dele. Não, mas é assim.
Pelo salário, acho que gostarias.
Talvez sim.
Pelo local também, pelo Porto, pela cidade.
Aí já podia dizer, nós ganhamos.
Não, mas o Armin também estava bem disposto. O Braga também ganhou bem.
E falando do jogo, acho também que o Zaidu pode-se puxar para a central. O Zaidu acho que pode-se puxar para a central e colocar, por exemplo, o Francisco Moura no lado esquerdo.
Não sei, estás-me a dar aquela... Tu estás a arranjar a maneira que o Porto escorrega.
Não, com a Nigéria ele já jogou a 3 centrais. Ele joga 3 centrais e ele joga central de esquerda.
Podia
jogar 3 centrais, mas no tempo descaído mais na esquerda. Agora tu vais ter o Zaidu na construção. Por amor de Deus, pá. Não fazes isso.
O que é que queres dizer com isso?
Não
gostas do Zaidu? É na construção de bola?
Gosto, é um rapaz porreiro, mas eu preciso ter espaço para correr. Dás na bola e de vez em quando ela é um bocadinho redonda e aquilo pica um bocadito, mas pronto.
Má língua.
Pá, não, tu sabes muito bem que uma linha ofensiva tem que ser uma linha que dê garantias, que dê estabilidade, que dê controle. E neste momento o Porto, na sua estrutura, na saída de bola, na construção, enerva um bocado os adversários, enerva o público, enerva toda a gente, porque é uma equipa que está mecanizada e talhada para materializar as suas oportunidades. Quando consegue ter a vantagem no marcador, é muito difícil sofrer. Pronto, partiu de 2 pontos contra o Sporting da forma que foi. Também se podia dizer, que há momentos que os jogos arrastam-se, dá-se 5 ou 6 minutos de compensação e eles arrastam-se sem mais até aos 110 minutos.
O Zé Edu está a ser muito gravado pelo seu treinador e está a apostar nele agora.
E penso que faz bem, é uma boa solução.
Mas não será mês de março mês decisivo?
Pode ser.
Porquê? Porque tens a taça que vai voltar.
Sim.
Tens a Liga Europa que volta.
Sim.
E tens o campeonato.
Tens duas saídas, tens a saída à luz.
Tens uma dupla confrontação.
Sim. Vai ser um mês, penso que em 6 dias ou 10 dias, há 4 ou 5 jogos, salvo eu do meu ponto.
E com os problemas que tens na enfermaria de Porto.
Sim,
não, mas por exemplo, puxando um bocadinho a fita atrás, o Farioli falava-se muito na gestão da equipa e tudo. Ele tem feito 5 substituições a cada jogo. tem rodado, tem gerido da melhor forma os recursos que tem, aulas por aulas, médias por médias, não inventa muito, é pragmático e penso que até o momento está a funcionar.
0-0 no Famalicão, Casa Pia, está-me ali a dizer o Armin, não é?
É isso mesmo.
Já voltamos, vamos fazer aqui uma breve pausa, ainda não conseguimos a ligação com o Álvaro Magalhães, mas daqui a pouco vamos falar com o Fábio Pereira, jogador do Lusitanos Samaradas.
Tribuna Desportiva. O programa Tribuna Desportiva tem o patrocínio
SND. La société nouvelle de Balestière vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. Retrouvez chez nous tous les granulats nécessaires pour le BTP, ainsi que les plateformes d'accueil de vos terres et de béton issues de la déconstruction, avec possibilité d'éco-minéraux. SNB, présente depuis 1967, mettra toujours à votre disposition ses équipes professionnelles pour un conseil adapté à vos besoins. Ayez le réflexe SNB pour vos sables, gravillons et terres. SNB, la société nouvelle de Balestière, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Tribuna Desportiva.
Tribuna Desportiva consigo até muito perto das 23 horas. Lembramos que contaríamos ter aqui o Álvaro Magalhães para falar um bocadinho connosco. Esperemos tê-lo ainda até, se não for nesta primeira hora, na segunda hora. Problema das horas, 21h30, 21h30 de Portugal ou de França, é sempre a mesma história. Já lá vamos, mas para já vamos tentar falar com outro dos nossos convidados, o Fábio Pereira. Dentro de alguns instantes, vamos ver se é possível a falar com o jogador do Lusitanos de Samos. Sim, Marco, diz, estamos aí.
Outro azul?
Outro azul, exatamente. Vamos falar com outro azul, vamos, sim, senhor.
Mas estás a falar do azul do Gil Vicente? Ah, é verdade, parabéns, Armino. Já passaste até aqui, enfim, à frente do Gil Vicente.
Gil Vicente está em grande forma, né? Gil Vicente
está forte.
Não perdeu contra o Estoril.
O Vicente e o Estoril, são duas equipas.
Ora, do Franco ao português.
Famalicão.
Franco ao português, de Amorim a marcar e a abrir o marcador.
É isso. Famalicão a marcar, então.
O Matias de Amorim, internacional sub-21 português, mas que nasceu em França.
E então estavas a falar do outro azul, pois ele já está connosco. Olá, azul. Azul não, Fábio, como é que estás? Tudo bem?
Olá, boa noite.
Boa noite, Fábio.
Fábio, e esse Porto, como é que é?
Ah, está bem, a nível de resultados está bem. Não pratico assim um futebol muito entusiasmante, mas os 3 pontos é o que conta.
E em comparação, por exemplo, com aquilo que eles estavam a jogar no início, Fábio, não te choca assim um bocadinho, não?
É assim, estava à espera de um bocado mais, não é? Do nível de jogo jogado, digamos assim. Ao início prometeu um bocado mais, mas não, como adepto portista não posso reclamar muito, não é? Se formos a comparar ao ano passado, então, há muito melhor. Por isso não há muito que reclamar.
Fábio, estávamos aqui também a falar com o Nuno e a curiosidade do calendário. Arouca sexta, depois Sporting e depois Benfica para o campeonato, Sporting para a taça e Benfica para o campeonato. É agora que se define ou temos que puxar até o Braga, que é
e
o quinto?
Vamos ter Stuttgart também, não? Stuttgart, em princípio, não é?
Não, ainda não sabemos contra quem joga o Porto, mas ainda há sorteio. Mas depois nisso, depois do Benfica é que vais ter a Liga Europa.
Sim, acho que vai ser jogado até ao fim. Porto, se tinha ganho no jogo ao Sporting, acho que aí ficava mais arrumado o assunto. Mas não ganhou, por isso acho que vamos ter campeonato até ao fim, muito sinceramente. Mas vamos ver também os próximos jogos, como é que as coisas correm, e depois logo se verá, mas acho que vai ser jogado até ao fim, entre os três.
Fábio, quem está em forma é o Lusitanos Samão, né? Continua em frente, continua no primeiro lugar, mesmo apesar da derrota. Fábio, o que é que aconteceu lá naquele clube que tem um nome muito esquisito? Diz-me lá.
Então foi um jogo complicado, já sabíamos que ia ser, não é? Contra uma bela equipe, um jogo fora, mas sinceramente acho que não merecemos a derrota. Talvez o resultado mais justo fosse o empate, mas acho que haver um vencedor até devemos ter sido nós. Também há ali um penalti na segunda parte, que acho que era penalti que o árbitro não quis marcar, ou não viu, não sei, também nos prejudicou um bocadinho. Mas pronto, como você disse, estamos a fazer um bom campeonato, estamos em primeiro, acho que ninguém esperava que estivéssemos em primeiro nesta altura. Agora é continuar o trabalhinho e tentar ganhar o próximo jogo. Esta semana há descanso, mas daqui a 15 dias vamos ver em casa se ganhamos, que é o que vamos querer fazer, de certeza.
É contra o Fez e o São Rafael.
Exato.
Exatamente.
Fábio, quando justamente há uma derrota e depois há uma semana em que não se joga, preferes ou não? Haver uma semana de descanso depois de uma derrota ou preferias jogar logo na semana a seguir, entre aspas, para esquecer e não andar ali a pensar nessa derrota?
Eu pessoalmente preferia jogar já esta semana. Depois de uma derrota acho que era melhor. Para dar já a volta por cima. Mas quando estamos também a tirar uns dias, todos juntos para trabalhar e limpar a cabeça, preparar bem o próximo jogo.
E justamente como é que se limpa a cabeça? Falando entre vocês, é sozinhos, é um trabalho psicológico, como é que se consegue esquecer, porque ainda por cima sentiu-se nas palavras do Fábio, um bocado injustiçado, ou até podiam ter buscado mais, como é que se faz para fazer esse trabalho mental?
Sim, isso é um bocado pessoal, eu acho que temos que fazer essa parte, não é individual, tentar limpar a cabeça, há quem goste de reviver o jogo todo, há quem goste um bocado de esquecer, depende um bocado de cada um, mas depois também estando juntos, o nosso ambiente é bom no balneário, acho que aquelas brincadeiras normais vai passar rápido, vamos passar rápido essa derrota à frente e tentar dar a resposta depois no próximo jogo, que chegue rápido também.
Claro. Em relação a este primeiro lugar, Fábio, a verdade é que se calhar ninguém estava a esperar que os lusitanos estivessem nesta altura, à 19ª jornada, no primeiro lugar, com 3 pontos de vantagem. No fundo são 2, não é? Porque vocês perderam com o GFA 74.
Sim, eu acho que ninguém estava à espera, mas nós sabemos o trabalho que fazemos, não é? Não olhamos só para os orçamentos, claro que se formos olhar para isso, somos... Obviamente, se não é mais pequeno, anda lá perto, mas isso não é muito importante. Também. Importante é o que nós temos feito semana após semana, temos mostrado que temos uma boa equipe, um bom coletivo, e já acho que toda a gente nos respeita. Acho, não tenho a certeza, que todos os nossos adversários nos respeitam. E nesta semana vimos isso, o nosso adversário mostrou um enorme respeito por nós. A equipa costuma ter muita bola, na primeira parte até nos deu a bola. Isso mostra que já olham para nós de uma maneira diferente, isso também é positivo.
Qual é o segredo, justamente, neste momento do Lusitanos? É o facto de ser uma equipa e não só individualidades?
Sem dúvida, isso é o nosso ponto forte. Temos uma verdadeira equipa, os 11 a correr para o mesmo lado, todos a remar para o mesmo lado, e é isso sem dúvida que faz a diferença, sem dúvida nenhuma.
E já agora, Fábio, o que é que vocês falam nos balneários entre vocês? Bom, não quero que digas tudo, mas... o que é que vocês falam? Aquela subir é um objetivo ou nem por isso, ou vocês nem sequer pensam nisso?
Acho que não é um objetivo, mas obviamente nesta altura continuar...
Mas vocês estão quase a ser empurrados, não é? Vá para cima.
Exatamente. Estamos a ver nesta altura, claro que já se vai falando um bocado sobre isso, era impossível não se falar, mas... Não é o objetivo, não estamos obcecados com isso. Sabemos que isso pode acontecer e seria ótimo para toda a gente, não é? Mas pensamos mesmo, isto sei que toda a gente diz isto, mas é mesmo jogo a jogo. Vamos tentando sempre fazer o nosso melhor, vamos tentando sempre dar a resposta em campo, como temos feito. Vínhamos de 3 vitórias consecutivas, se não me engano, 3 ou 4. E, infelizmente, esta semana perdemos.
4 vitórias.
Acontece.
4,
pois.
Um empate e 4 vitórias.
Infelizmente, esta semana não conseguimos a quinta, mas... Até acontece, é o futebol, mas também não somos o Bayern de Munique, não vamos ganhar os jogos todos, não é?
Não são quase, não são Real, mas são quase. Não são o Bayern, mas são o Real. Não, o Real estava ainda com a cabeça no Real.
Claro que o objetivo era ganhar, mas pronto, não aconteceu. E agora vamos tentar continuar no primeiro lugar, o máximo de tempo possível, mas no fim logo se pegar.
Exato. Em relação, diz.
Mas sabe, justamente subir... seria algo interessante na carreira, quando se está mais perto do fim, conseguir esse tipo de feitos?
Não te estamos a chamar nomes, é sempre... Fábio.
Aí são sempre coisas que marcam. E quantas mais subidas conseguir até acabar a carreira, melhor era. São coisas que ficam sempre marcadas na nossa vida, na nossa carreira. E obviamente que era especial subir com um clube também com uma ligação forte a Portugal. Seria ainda mais especial.
Fábio, a tua temporada até agora... E mesmo com este jogo, este último jogo, esta última derrota, como é que a julgas até agora? É a temporada, uma temporada satisfatória a nível pessoal? Ou Sim. ainda gostarias mais? Ou o que é que nos podes dizer?
Sim, estou satisfeito até agora. Acho que posso fazer ainda mais um bocadinho. Mas estou satisfeito a nível geral. Estou a fazer uma época positiva, estou a dar um bom contributo à equipe. E isso é importante também.
Já agora gostava também de falar sobre alguns jogadores que chegaram à equipa nesta janela de inverno, da vida em que chegou um ou dois jogadores. Integração, como é que vocês têm se integrado bem, têm jogado convosco, como é que se tem passado, Fábio?
Sim, está a correr bem, eles também, quem chega uma equipa que está motivada, que está feliz, é sempre mais fácil, né? Chegar uma equipa que está em primeiro, melhor que chegar, por exemplo, voltar para uma equipa que está pela manutenção, por exemplo, por isso foram bem integrados e acho que se vamos perguntar a eles vão dizer o mesmo, mas já se sentem bem, já jogaram e tudo, por isso acho que estão bem. Nós pelo menos temos feito por isso, que eles se entreguem sempre o mais rápido possível.
E qual é a praxa?
A praxe é sempre pagar um pequeno almoço e uma cançãozinha.
Uma canção. Sim, uma canção tipo aquela do biquíni amarelo.
Não. Isso é a escolha de cada um.
É. E um pequeno almoço, nem um almoço, nem um jantar, um pequeno almoço, é só trazer uns croissants ou tem que ser pastéis de nata?
Não, pode ser uns croissants, um pão de chocolate e pronto. Já não está mal.
Fábio, em relação a esta equipa do Lusitano de Zamora e ao seu treinador, o Helder Esteves, já era uma pessoa que tu conheciste também aqui do Carretei, normalmente, não é? Ainda te cruzaste com ele aqui no Carretei. A vossa relação sempre foi boa, sempre foi sã, digamos assim?
Sim, eu conheci no Carretei, na altura foi como diretor desportivo, não foi como treinador. Mas sim, é uma relação normal, digamos assim. Um treinador e jogador, uma relação positiva, sem problema nenhum.
E o...
Uma relação saudável.
Sem dúvida. E o clube em si? Também há um clube, sei lá, por ser lusitanos, nós já falámos disso noutras emissões, mas por ser uma equipa também, como disseste, com raízes portuguesas, também é qualquer coisa que te puxa ainda mais a dar o teu contributo?
Sim, sem dúvida. Tendo a ver que isso a mim marca-me e também foi um dos motivos de, na altura do ano passado, aceitar o convite e senti-me logo bem. Também, no ano passado, tinha mais portugueses que este ano e também ajudaram à minha integração, mas continua a notar-se essa marca portuguesa. E é engraçado que agora, até neste jogo fora, já temos muitos adeptos fora, como tinha sido muito normal até agora. Também é curioso ver, não é? O que um bom campeonato faz. Espero que continue assim e os portugueses que nos estiverem a ouvir, se nos quiserem vir apoiar, sem dúvida que nos vão ajudar.
E o próximo, já agora, Armindo, diz-me lá, é no dia...
É contra o Frei Justo daqui a 15 dias. Não é dia sábado, é do sábado 8.
Frei Justo, São Rafael, é oitavo, com 25 pontos, que está ali a lutar para, também para não descer, no fundo. São complicadas estas equipas também que estão a lutar para não descer.
Sim, também estamos a chegar a uma fase do campeonato que é isso. As equipas a lutar pela manutenção. Obviamente são equipas que dão sempre tudo, né? Mas quando começa a chegar a esta fase, as coisas começam a apertar, né? Se calhar dão mais um bocadinho, e se os jogos já eram todos complicados, ainda vão ser mais. Esta parte de, estamos a chegar a uma fase da época ainda mais interessante, digamos assim, que as coisas começam-se a definir, começam a apertar para alguns, e se tornam as coisas ainda mais interessantes.
Ó, Fábio, mas vocês têm aqui alguns tubarões, o Carretei, o Can, não é? São grandes orçamentos.
Sim, sem dúvida, são orçamentos que não são deste campeonato, digamos assim.
O Can está em terceiro lugar. Neste momento o Canes com 35 pontos, a 3 pontos do...
O próprio Nimo também, Samuel, também tem um bom orçamento.
O Nimo está em quarto lugar com 34 pontos e o Carretei está em sétimo lugar com 25 pontos. Por isso está a 10 pontos, 13 pontos do Lusitanos.
Sim, o Carretei começou muito mal, agora está a melhorar um bocadinho. O Canes também não teve um início muito bom, mas ultimamente tem ganho jogos praticamente todos. Esta semana também não ganhou, felizmente para nós, mas é... É uma equipa que tem um orçamento e umas condições que não são deste campeonato, né? Digamos assim. Mas isso não nos assusta. É 11 contra 11 dentro do campo e é aí que temos que mostrar que somos melhores.
Fábio, muito obrigado. Gostamos muito de ter-te aqui, como sempre. E da próxima vez, já sabes, estás aqui.
É no estúdio.
Convocado.
É no estúdio e com o presunto.
Temos que marcar isso, então. Será um prazer, como sempre.
Pois. Fábio, grande abraço, Fábio.
Um grande abraço.
Tchau, Fábio. Tchau,
boa noite. Boa noite, Fábio Pereira, jogador médio do Lusitanos de Samor.
O programa Tribuna Desportiva tem o patrocínio
SNB. La Société Nouvelle de Balestière vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.